Esta é uma mensagem bíblica produzida pela Orvalho.com, um ministério de ensino ao corpo de Cristo.
Isaías 5, versos 11 e 12. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice, continuam até a alta noite, até que o vinho os esquenta. Liras e harpas, tamborins e flautas e vinho há nos seus banquetes. Porém, não consideram os feitos do Senhor, nem olham para as obras das suas mãos. Nesse texto, nós percebemos Deus apresentando essa possibilidade do homem se entreter com algumas coisas que o divertem, que o preenchem, né, talvez emocionalmente falando, mas a ponto de, envolvido com isso, esquecer-se de Deus. O versículo 11 fala de bebedice, fala daqueles que bebem desde a manhã até a noite. Mas o versículo 12 amplia aquilo que nós poderíamos classificar como denominador comum das festas, desde os primórdios da humanidade. Parece que tem três elementos que estão em todo tipo de cultura, né? Em todas as épocas. O texto fala não só de bebida, fala de comida, de banquete, fala de comida e fala de música. Parece que quase todo tipo de festa ao longo da história da humanidade regada a comida, bebida e música. Agora, Deus está falando não só de diversão, mas de algo intenso. Ele fala de gente que se levanta pela manhã e seguem bebendo, continuam até a noite, até altas horas. Mas a consequência disso, o final do versículo 12 diz, porém não consideram os feitos do Senhor, nem olham para as obras das suas mãos. A NVI traduziu isso dizendo, mas não se importam com os atos do Senhor, nem atentam para a obra que as suas mãos realizam. O que ele está falando aqui é nada mais, nada menos do que o que apresentamos na semana passada com a classificação de distração. Alguém que se envolve tanto com entretenimento a ponto de esquecer de Deus. Eu mencionei aqui semana passada uma frase do conhecido autor Leonard Ravenhill. Ele diz que o entretenimento pode ser o substituto diabólico da verdadeira alegria. Nós mostramos que não existe nada de errado nele, mas que o perigo de descompensar existe. E o texto está falando disso. No entanto, eu não quero usar tanto a expressão distração hoje. O que eu quero falar hoje, eu classificaria como embriaguez espiritual. Na semana passada, eu contei como Deus me trouxe essa palavra do Até Que Nada Mais Importe. Em meados de fevereiro de 2008, 10 anos atrás, na sala que nós temos, que as crianças usam hoje aqui em cima, né, no nosso anexo. Aquele dia o Senhor falou muito forte ao meu coração. Na verdade, antes daquela experiência que eu contei, da reunião da noite com a liderança, pela manhã, enquanto estava lendo a Bíblia, no meu tempo devocional com Deus, eu passei por esse texto de Isaías 5. É por isso que eu estou começando a mensagem a partir dele. E desde o momento que eu li, algo chamou a minha atenção. Eu brinco que tem hora que alguns textos da Bíblia parece que viram um letreiro de neon, né? Ele destaca, ele ganha corpo. E esses dois versículos se agarraram no meu espírito de uma forma que durante o dia inteiro aquilo ficou martelando dentro de mim, na minha cabeça. Eu lembrava dele, aquilo voltava toda hora, mas eu não conseguia entender qual mensagem prática poderia haver nesse texto. Porque o tempo todo eu pensava na bebedice literal. Aí dos se levantam pela manhã, seguem bebendo até a noite, até altas horas. E eu, particularmente, tive o privilégio de nascer e crescer num lar cristão. Bebida não era o tipo de coisa que esteve presente nem na nossa casa, nem na nossa criação. E era quase como se eu dissesse, Deus, acho que o Senhor errou o endereço. A mensagem não é para mim, não. Tenho nada a ver com esse negócio de ficar bebendo. Nem um pouco, quanto mais de manhã até a noite. E durante o dia todo, por não conseguir entender isso, obviamente, eu não me abri para que a mensagem de Deus me alcançasse. Mas à noite, enquanto estava ali quebrantado, debaixo da visitação de Deus, e o Senhor falando comigo a respeito das distrações, nessa hora, Ele falou ao meu coração e disse, desde manhã, estou tentando te fazer entender algo a respeito da embriaguez, e você não conseguiu perceber. E naquela hora, os meus olhos se abriram, e eu entendi que Deus não estava falando mera e simplesmente de embriaguez literal. Na verdade, o Senhor Jesus falou, e nós vamos ver isso repetido às vezes no Novo Testamento, de uma embriaguez espiritual. Na verdade, se você abrir aí comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, e no versículo 34, você vai encontrar a seguinte declaração de Jesus: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações desse mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Jesus está falando do dia da sua vinda, quando fala aquele dia. Mas ele fala sobre a necessidade de ter cuidado. Esse acautelar-vos foi traduzido no NVI como tenham cuidado. E ele fala de sobrecarregar o coração com embriaguez. Logo, ele não está falando de uma embriaguez natural ou literal, ele está falando de algo espiritual. E o que eu comecei a perceber naquele dia é que é um paralelo entre a embriaguez, o estado de embriaguez e os seus efeitos no natural, com algo que espiritualmente pode acontecer conosco. Eu não sei quanto contato você já teve com alguém que foi vencido pela bebida, que chegou ao estado de embriaguez. Eu já tive que lidar com muita gente, ajudar muita gente. E o quadro, ele é praticamente o mesmo em todo lugar. Tirando aquele excesso de um coma alcoólico, nós podemos dizer que uma pessoa, quando entra no estado de embriaguez, ela sai do seu normal. O efeito do álcool vai comprometer algumas capacidades. Capacidade motora, você vê a dificuldade de equilíbrio da pessoa caminhar de forma correta. Aquilo vai afetar a fala, até o jeito, o tom da voz muda. Mas o impacto não é só aquilo que a gente pode, né, perceber no comportamento físico, nas reações do corpo. A maneira de pensar e processar muda. Alguns limites, alguns freios, vamos dizer assim, do comportamento, eles são removidos quando a pessoa está embriagada. Em Efésios 5, 18, Paulo diz, não vos embriagueis com vinho no qual há devassidão. Na verdade, a devassidão não está no vinho que a pessoa bebe. Mas dependendo da quantidade de vinho, aquilo consegue tirar o freio e tem a capacidade de liberar o potencial problemático que estava ali dentro. A gente percebe essa falta de freio em alguns que às vezes não costumam falar muito. Mas depois que beberam, a língua solta. E ele fala tudo o que acha e o que pensa, e que num estado normal não falariam. Alguns, quando bebem, se tornam extremamente chatos. Outros se tornam extremamente violentos. Mas a verdade é que há sempre um comprometimento. Há efeitos, há sintomas se manifestam, e, obviamente, a embriaguez sempre leva a manifestar o pior e nunca o melhor de nós. E quando Deus está estabelecendo esse paralelo, eu olho para a embriaguez e ainda poderia destacar que ela tira o senso de perigo das pessoas. Você vê um camarada embriagado andando no meio de uma avenida de alto movimento sem a noção de que a qualquer momento ele pode ser atropelado. Você vê um camarada, às vezes, franzino, pequeno, magro, encarando muito maior do que ele, com a valentia que ele não sabe que tem e com a falta de noção, que ele também não percebe que está manifestando, porque ele perde o senso do perigo. Agora, eu quero que você imagine algumas dessas características se manifestando na vida espiritual. A gente perdendo a noção do perigo, a gente se expondo a manifestar algo de carnal que tem em nós e nem a gente se dá conta. A gente tem muita coisa comprometida na nossa própria caminhada. O paralelo, ele define muita coisa e eu quero procurar trabalhar isso porque a Bíblia mostra uma embriaguez espiritual. Nessa afirmação de Jesus, nós vemos isso. Por outro lado, e a prova de que existe embriaguez espiritual, é que o Novo Testamento também fala muito sobre sobriedade. E ele fala sobre ser sóbrio no âmbito espiritual. Ele não está falando só de ser sóbrio no natural e no literal. Nós vamos ver aplicações na Bíblia. O apóstolo Pedro, por pelo menos duas vezes na sua epístola, fala sobre ser sóbrio. O Senhor Jesus falou isso em outros momentos do seu ensino. O apóstolo Paulo fala isso. Aliás, eu gostaria que você abrisse, por favor, em 1ª carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5 e no versículo 4. E que você lesse comigo aí do versículo 4 até o versículo 8. O apóstolo Paulo diz assim, mas vós, irmãos, não estáis em trevas para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Esse dia, que vai aparecer em muitas versões aí com D maiúsculo, está na verdade falando do dia do retorno e da volta de nosso Senhor Jesus. Assim como em Lucas 21, verso 34, quando Jesus fala para se acautelar da embriaguez que pode envolver o nosso coração, ele também estava falando do dia do seu retorno. E da necessidade de sobriedade para essa ocasião. Verso 5. Porquanto todos vós sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Por favor, diga amém. Versículo 6. Assim, pois, esse assim, pois, é já que nós somos filhos da luz e do dia, não da noite nem das trevas, assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Quando ele está falando de não dormir, ele não está baixando a portaria dizendo que é proibido descansar, repousar daqui para frente. Está falando de um estado de sonolência ou letargia espiritual. Então vamos continuar com isso em mente. Não durmamos pelos demais, pelo contrário. O que é o contrário de dormir, dessa sonolência espiritual? Vigiemos e sejamos sóbrios. Ser sóbrio é o oposto de estar ébrio ou embriagado. Verso 7, ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Aqui ele fala tanto da embriaguez espiritual, como do estado de sobriedade espiritual. Ele diz, os que dormem, dormem de noite, os que se embriagam de noite. Ele pega o paralelo do natural e aplica ao espiritual. Essa noite no espiritual são as trevas, é a ausência de luz. E ele diz que quem está envolvido na sonolência, quem está envolvido na embriaguez, já está sendo engolido pelas trevas. Eu e você que somos do dia, não poderíamos permitir isso. Ao destacar isso, eu quero te lembrar que, embora, como falamos na semana passada, a distração em si não seja pecado, e nós vamos classificar aqui como sinônimo da distração e embriaguez, ela em si não é pecado, mas ela é um aliado do pecado que vai acabar nos arrastando para lá. Então, a Bíblia nos mostra a necessidade de cuidado, de vigilância. Vigiemos, tenhamos cuidado, porque embriaguez, querido, é algo que pode acontecer no plano espiritual com cada um de nós. Eu me lembro que naquela ocasião, há 10 anos atrás, daquela experiência onde tudo isso que eu estou ministrando começou, o Senhor me fez lembrar de um episódio que tinha acontecido alguns dias antes, de um pastor que chorou profundamente em arrependimento diante do Senhor, dizendo, o Senhor me disse que eu tenho me embriagado com as bênçãos dele, que eu me tornei como Noé. Eu lembrava que a Bíblia falava da embriaguez de Noé, mas eu nunca fiz nenhuma relação dessa embriaguez com bênção. E naquele momento o Senhor falou ao meu coração, eu queria que você tivesse entendido a mesma coisa já uma semana atrás. E depois daquilo eu fui tentar entender o que aconteceu com Noé. Em Gênesis 9, nos versículos 20 e 21, a Bíblia resume essa história em poucas palavras. Basicamente, a Bíblia diz, Noé plantou uma vinha e colheu o seu fruto. Por trás disso, a maioria de nós nem para pensar. Plantou e colheu, coisa normal, quem planta, colhe. O que normalmente a gente não para pensar é o pano de fundo cultural do comportamento dos povos antigos que você precisamos entender, e quando foi escrito naquela época, pressupunha-se que todo mundo que estava lendo entendia. O momento da colheita, e a gente não pratica nem o plantio nem a colheita, não mais em larga escala, todo mundo, mas o momento da colheita sempre era um momento de festa. Por exemplo, uma das 3 festas anuais que Deus instituiu para o povo e a nação de Israel era a festa das primícias, a festa de Pentecostes. Na verdade, a festa de Pentecostes era a festa das primícias ou do princípio da colheita. Toda vez se colhia, se celebrava diante de Deus com gratidão a bênção do Senhor. Se reconhecia a bênção e o favor de Deus. Agora, os outros povos que não conheciam a Deus, os chamados povos pagãos, celebravam aos seus ídolos, aos seus falsos deuses, o que eles acreditavam ser a bênção, o favor de uma boa colheita. Não existia entre os povos antigos uma colheita sem festa, sem gratidão a algum tipo de divindade. Quando a Bíblia está dizendo que Noé plantou uma vinha e colheu o seu fruto, pressupõe-se uma celebração. O problema é que ele exagerou na celebração. Ele pega o fruto da própria bênção de Deus, que é uma colheita abundante da vinha, ele dessas uvas faz o seu vinho, e ele abusa do vinho, e ali ele se embriaga. E nós podemos, então, por inferência, entender um paralelo espiritual de que é possível embriagar-se com a bênção do próprio Deus. Eu quero te mostrar isso na Bíblia com mais clareza, porque esse texto eu quero usá-lo mais para efeito de ilustração do que para estabelecer a doutrina. Naquele dia, quando eu comecei a perceber pela primeira vez essa embriaguez espiritual e que ela poderia acontecer com a bênção, porque no natural a gente pensa que a embriaguez é problemática, não só para quem se embriaga, para a família, para quem está próximo, para todo mundo. E a gente pensa, bom, se essa é encrenca, a gente tem que eliminar a causa, que é o álcool. Mas no plano espiritual, a causa não é necessariamente algo ruim. Talvez a forma como lidamos com aquilo, que provavelmente seja algo bom, a forma como lidamos é que seja ruim, mas não a coisa em si. Naquele dia o Senhor me fez lembrar de uma história. Na verdade, naquele dia ele me deu 2 ilustrações, foram perfeitas para entender o que ele estava falando. Uma eu citei semana passada, quando falei da história do supermercado e da irmã que disse para o marido que eu queria não é que você fosse no supermercado, é que você quisesse ir. E Deus usou esse paralelo. quando ele me disse o que eu queria, não é que vocês me buscassem, é que vocês quisessem me buscar. Mas a outra história que ele deu também foi muito fácil para mim entender. Até porque 10 anos atrás ela estava muito fresca. Ela deve ter acontecido entre 11 a 12 anos atrás, eu chutaria que foi há 12 anos atrás, com certeza não mais do que 13, porque eu estou morando em Curitiba há 13 anos. Eu lembro que isso aconteceu na primeira casa em que eu morei aqui. Eu cheguei, Israel devia ter mais ou menos ali seus 8, 9 anos de idade, cheguei em casa um dia com um presente que ele amou. Na verdade, a maior cena de festa, de celebração que eu já vi Israel fazer foi nesse dia. Na época em que PlayStation 2 era ainda novidade. E quando eu trouxe, irmão, aquele menino surtou. Não é que ele ficou feliz, ele surtou. Ele corria, ele gritava, ele jogava no chão, ele rolava, ele me abraçava, me beijava. E pensa na alegria do menino que dizia, pai, obrigado, pai. Pai, você é o melhor pai do mundo. E vendo a empolgação dele, eu me senti o cara. Me senti o pai. Pensa num pai que ficou feliz de ver a alegria do filho, fui eu. A minha alegria durou pouco tempo. Porque eu comecei a ficar com raiva daquele bendito videogame, para não falar do videogame, o que eu realmente pensei. Por quê? Aquele presente, aquela expressão do meu amor, do meu interesse, do meu cuidado pelo melhor do meu filho, passou a concorrer com o meu lugar. Aquele videogame começou a roubar meu filho de mim. Começou a roubar o nosso tempo junto. E às vezes, para poder salvar um pouco disso, eu tinha que ir jogar o videogame com ele. E aquilo foi crescendo aos poucos. Mas o que mais me incomodava é que a gente já tinha um ritmo, um ritual familiar, vamos dizer assim. Ao longo desses anos, minha rotina tem sido, em geral, né, salvo exceções, permanecer aqui de domingo a quarta, quinta e sábado, eu normalmente estou pregando fora. Então, quando voltava, depois de 3 dias, eu sempre, a maior parte desses anos, morei num boqueirão, né, eu brinco, na hora do rush, dá no máximo, 15 minutos de casa ao aeroporto. No início, quer fazer questão de me buscar, teve uma hora que eu tive que proibir. Eu falei, meu amor, você não vai aguentar esse ritmo. É muitas idas e vindas do aeroporto. Mas naquela época, logo no começo, ela fazia questão de buscar. Então, eu lembro quando o avião aterrizava, eu ligava o celular, avisava ela, amor, cheguei. Era o tempo de eu desembarcar, pegar a mala, sair, ela já estava encostando na porta para me pegar. Mas como era rápido, meus filhos também sabiam, mamãe saiu, vai voltar com o papai, e eu já ficava esperando. Eu abria a porta, eles estavam na sala, corria para cima de mim, a gente fazia uma festa. Era a mesma coisa, toda ocasião do meu retorno. Mas depois do bendito videogame, quando eu chegava, abria a porta, a Lisa estava lá fazendo festa, e o Israel sumiu. E depois de eu fazer a maior festa com ela, quando a coisa acabava, Israel, cadê você? Aí ele respondia a frase que até hoje me dá raiva. Já vai, pai, só vou passar de fase. Esse dia um irmão falou, pastor, sinto que eu vou passar de fase. Eu falei, muda esse discurso que eu não aguento. Eu estou valorizando um pouco aqui. Mas o sentimento para entender aquilo foi perfeito. O senhor disse, você lembra disso? Eu falei, lembro. Ele disse, pois é, vocês fazem a mesma coisa comigo o tempo todo. Vocês têm as versões espirituais do brinquedinho de vocês. Aquilo que vocês quiseram tanto, pediram tanto, acreditaram tanto. E que quando eu dei, vocês ficaram empolgados. Disseram que eu era o melhor pai do mundo. Mas essas bênçãos que vocês tanto queriam e que eu com tanto amor e alegria dei, agora estão roubando vocês de mim. E não existia talvez algo que eu pudesse entender com mais clareza. O como eu e você podemos entrar num estado de embriaguez espiritual. Eu não estou falando de pecado, estou falando de distração. Definido essa embriaguez espiritual que pode acontecer com as bênçãos de Deus, eu quero definir alguns tipos diferentes ou aspectos diferentes dessa embriaguez espiritual. E sabe, a maioria delas, nós vamos perceber que pode ter um elemento da bênção, do favor, da graça de Deus se manifestando nisso. Primeira coisa que me chamou a atenção é a maneira como Deus fala de Davi. Gente, nós falamos agora há pouco de Noé. Nós não estamos falando de um crente qualquer, meia boca, não. Deus fez uma varredura na terra inteira e disse, esse aí é o único que está prestando. Noé era o cara, era o crente dos seus dias. E conseguiu se embriagar com a bênção de Deus. Agora nós chegamos em Davi, o único que na Bíblia foi chamado de homem segundo o coração de Deus. Nós não podemos dizer que Davi não entendia de buscar o Senhor. Ele que faz a afirmação do Salmo 27,4. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa habitar no seu santuário, contemplar sua formosura, meditar ou inquirir no seu santo templo. Era um cara que está dizendo, Deus, eu quero te conhecer, eu quero te contemplar, eu quero te estudar. E diz, tiver que escolher uma coisa, é isso que eu quero. Agora, a palavra de Deus mostra que Davi se embriagou com os prazeres carnais. Isso é apresentado pelo profeta Natã quando o confronta, até como algo que Deus estava dizendo, até você passar o limite, era eu que estava te abençoando. Dá uma olhadinha comigo no segundo livro de Samuel, no capítulo 12 e no versículo 8. Segundo Samuel, capítulo 12, verso 8. O versículo anterior, o 7, Deus está dizendo, foi eu que te ungi reis sobre Israel, foi eu que te livrei de Saul. Agora olha o que Deus diz no 8. Dei-te a casa de teu senhor, as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá, e se isso fora pouco, eu teria te dado ou acrescentado ainda mais. Deus está dizendo, meu amigo, fui eu que te abençoei, fui eu que te dei tudo que você tem, e se fosse pouco, Deus está dizendo, não é, se fosse pouco, eu teria dado mais. Às vezes a gente pensa que alguém tropeçou numa área só por causa da carência de algo. Irmão, você vai ver muita gente que pecou na abundância, não na carência, não na necessidade. Gente que se perdeu, se embriagou. Deus foi abençoando, acrescentando, mas de alguma forma ele extrapolou todos aqueles limites. E ele entrou em um lugar, em um nível de desejo que não só o embriagou, mas o levou a pecar contra Deus, o levou a pecar contra o Senhor. Eu tenho visto ao longo da minha caminhada, e não só nos exemplos bíblicos, muita gente se deixou embriagar por esse tipo de prazer. Eu tenho visto gente que se perdeu enquanto prosperava materialmente. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 9 e 10, fala daqueles que querem ficar ricos, caem em tentação e em laço. A Bíblia diz que alguns deles não apenas traspassaram-se a si mesmos com muitas dores, mas desviaram da fé. A maior parte da minha vida eu li esse texto pensando que era o cara que queria ficar rico e não conseguiu, ainda se perdeu. Muita gente conseguiu. E se perdeu enquanto conseguiu o que queria e o que buscava. Aliás, esse aqui é um exemplo clássico disso nas Escrituras. O rei Uzias. Depois de Davi, talvez, o maior general de conquista que a nação de Judá, na época do reino dividido, conheceu, foi Uzias. A Bíblia diz em 2 Crônicas 26, 5, que enquanto ele buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Ele não prosperou pelas suas habilidades, ele não prosperou mera e simplesmente pela sua capacidade. A Bíblia diz, Deus o fez prosperar. Aliás, o texto diz que ele foi extraordinariamente ajudado. Uma outra versão diz, maravilhosamente ajudado. Ajudado por quem? Elógio está falando da ajuda e do favor de Deus. A Bíblia diz, seu renome se espalhou até a entrada do Egito. Ele subjugou todos os povos à sua volta. E o Egito, que foi uma das grandes potências do mundo antigo, ele manteve do portão para dentro. Quando a Bíblia diz que seu renome chegou até a entrada do Egito, é porque ele não conquistou o Egito, mas manteve o Egito do quintal para dentro. Tipo, quem manda ir para fora agora sou eu, você fique no seu canto. É quase como se hoje, ao dar-se um exemplo, se referisse, por exemplo, aos Estados Unidos, uma grande potência, dizendo que manteve ele do quintal para dentro, sem alugar nenhum e sem conquistar ou dominar coisa nenhuma. Ou seja, o cara foi abençoado e foi abençoado para valer. Mas o versículo 16 diz, havendo se tornado forte, corrompeu-se o seu coração. O cara chegou onde chegou e conquistou tudo que conquistou com a bênção de Deus, mas quando chegou lá, se perdeu. E tem muita gente se embriagando com a prosperidade, não só material, às vezes com o nível de conquista em que chegou. Talvez a gente olhe o primeiro exemplo de embriaguez e diga, esse aí tinha cara que ia dar ruim. Prazeres carnais. Ok, prosperidade, irmão. A maioria de nós não vai olhar para isso e dizer, é ruim em si, mas pode ocupar um lugar errado e pode nos embriagar. A terceira área de embriaguez, que eu quero chamar a sua atenção, ela envolve algo que não tem como a gente dizer que não é de Deus. Uma posição ministerial. Em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 6, Paulo diz ao seu discípulo, não estabeleça como presbítero, não só um pastor, mas um líder de governo na igreja, um novo convertido. E, obviamente, ele está deixando claro nas entrelinhas que ele ainda não tem estrutura e maturidade para tal. Ele diz para não acontecer que ele se ensoberbeça e caia na condenação do diabo. Quer dizer, o camarada alcança um cargo e uma posição ministerial para a qual não está pronto. E aquilo que era para ser bênção para ele, para todo mundo, virou problema. Nós temos exemplos disso na Bíblia? Claro que sim. A terceira epístola de João, nos versículos 9 e 10, a Bíblia fala de um tal de Diótrefes. O apóstolo João escreve e diz, ele não nos recebe. Irmão, que líder maluco pode ser esse que diz, aqui o apóstolo João não vem, na minha igreja não. Nós estamos falando do cara que reclinava a cabeça no peito de Jesus. Nós estamos falando do cara que no final do seu evangelho disse, se fossem registrados todos os milagres que Jesus operou, eu penso que nem no mundo inteiro caberiam os livros. Eu fico imaginando quanta coisa João não poderia compartilhar com a gente, que nem está registrado. Quanto milagre! Eu ficaria ouvindo João, almoçaria, passaria o dia ouvindo João, jantaria de novo ouvindo João, viraria noite adentro ouvindo João, além de poder ouvir de toda a bagagem, experiência dele, irmão, no mínimo, nem que fosse numa perspectiva carnal, eu ia querer me atualizar de um monte de coisa, nem que fosse para saber os podres de Pedro. Agora, quem que diz João não vem aqui? Irmão, vamos colocar o contexto se fosse hoje. Você imagina o que é ter um seminário de escatologia na igreja com João? Falando das visões que ele teve na ilha de Patmos, as revelações do Apocalipse. Agora, que maluco do Diótrefes é esse que diz aqui, João não prega. E não só isso. João diz, ele não nos recebe. E se alguém da igreja hospedar um dos nossos, tipo os discípulos dele, hospedar os meus discípulos, nem no culto, ele expulsa da igreja. João diz, porque ele quer ter a proeminência. Só ele pode brilhar. Só ele pode estar debaixo dos holofotes. Se embriagou. Isso pode acontecer em muitos níveis. Tem esse nível mais doentio, onde o cara está dominando com mão de ferro. Tem aqueles mais simples que as pessoas não percebem que já estão sendo picados por um bicho. Um dia desse preguei num conselho de pastores, numa outra cidade, num outro estado. Distribuí livro daquele meu da família de graça para todo mundo, de presente para todo mundo. No final, muitos pediram, pastor, pode fazer uma dedicatória? Eu falei, faço com alegria. Gosto que me façam, vão fazer aos outros o que queremos que nos façam. E entre as pessoas que estavam atendendo, um deles chegou e eu perguntei, qual é o seu nome para escrever no livro? Ele, pastor fulano de tal. Eu, com aquele meu lado gaiato, nem pensei. A hora que eu vi, já estava falando. Falei, mas pastor, não está no seu RG não, né? Ele não teve nenhuma reação como a sua. De rir, mas eu não percebi também o quanto ele desgostou daquilo. E eu gosto de deixar coisa bem pessoal. Eu normalmente não boto título nenhum. Normalmente, salvo exceções, não chamo um médico de doutor, não chamo professor de professor e não chamo pastor de pastor. Eu vou lá e coloco o nome. E quando eu fiz a dedicatória no nome dele, assinei o meu, ele pegou o livro, olhou para mim e falou, você está me desrespeitando. Falei, por quê? O senhor não colocou pastor aí. Falei, mas veja o lado bom, desrespeitei nós dois, porque também não coloquei no meu. Aí a hora que eu falei isso, a turma estava em volta, riu. Eu me arrependi de ter falado. Mas nessa altura ele já não teve coragem de falar mais nada. Irmão, que coisa é essa de ter que brigar por um título? Aqui você não precisa me chamar de pastor, não precisa me chamar de senhor, pode me chamar pelo nome. Tem alguns lugares que eu vou pregar que a moçada ainda me chama de tio Lu. Estão me fazendo sentir velho, tiozão já. Aí, tio Lu. O respeito, querido, ele está muito mais no que você tem no coração do que só naquilo que você fala. Porque quando você olha aqueles pega no Senado e na Câmara, só falta o outro dizer, Vossa Excelência é uma anta. Então bota o título antes para fingir respeito e fala depois o que quer. Sabe, eu não estou dizendo que se você tem esse padrão, que você não possa expressar o respeito dessa forma aos outros. Estou dizendo que quando alguém exige isso com uma necessidade de reconhecimento, tem algo errado no coração dele. E esse bicho vai picando as pessoas aos poucos e pode envolver a gente. Agora, tecnicamente era para a gente dizer, é um lugar que Deus chamou alguém para ocupar e isso pode embriagar a pessoa, pode. Não só a posição, a própria atividade, o serviço, o ministério, ou o que a gente gosta de classificar como ativismo. Semana passada eu falei a respeito de Marta. Marta está querendo agradar Jesus. Recebeu Jesus em casa, quer tratá-lo da melhor forma possível, mas ela está se esforçando para agradá-lo com aquilo que não é o que ele mais espera. E com isso ela está negligenciando e deixando de dar a ele o que ele mais espera. Atenção, tempo e reconhecer que ele, como pessoa, é importante. E eu vejo muita gente, e já me aconteceu várias vezes, por amor ao Senhor, na boa intenção, que a gente trabalha tanto, a gente começa a negligenciar a comunhão com o Senhor. A gente pode se embriagar com esse tipo de coisa. Se você não entender isso, você não vai conseguir compreender por que, que os apóstolos, em Atos 6, eles batem o pé, dizendo, nós vamos terceirizar vários aspectos do ministério. Porque eles dizem, não é justo, não é correto que a gente abandone a palavra do Senhor para servir as mesas. Nós vamos terceirizar, vamos delegar funções. Os apóstolos dizem, nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Sabe o que ele estava dizendo? Nós não podemos nos consumir só em trabalho. Isso comprometeu o tempo com Deus, que é o que dá a força e o vigor de um trabalho com resultados sobrenaturais. Então é possível se embriagar no ativismo? Sim. Então se você estiver anotando aí só para recapitular, número 1, prazeres carnais, número 2, prosperidade financeira, número 3, posição ministerial, Número 4, ativismo. E número 5, cada um vai ficando mais sutil e com uma cara menos problemática. Número 5, família. Nós temos uma coisa que dá para a gente, em primeira instância, dizer isso é importante, é família. Depois de Deus, nosso maior valor é a família. Agora, preste atenção no que eu falei, depois de Deus, não antes de Deus. E se por um lado nós temos algumas pessoas cometendo o excesso de valorizar mais o ministério, o trabalho e negligenciar a sua família, em nome da fé e do ministério, destruíram suas famílias, isso é um extremo errado. Nós temos outros que foram para outro extremo. Eles valorizam tanto, tanto, tanto a família, a ponto de deixar até Deus, que é mais importante, do lado de fora. E se isso não pudesse acontecer, Jesus não teria dito em Lucas 14, 26, você quer ser meu discípulo? Negue a seu pai, sua mãe, seus irmãos, irmãs, mulher, filhos e filhas. Ele não está dizendo para você chutar a família, mas está dizendo, me coloque antes. Eu preciso importar mais do que essas pessoas importam para você. Eu ainda tenho o primeiro lugar. Bota essa turma em segundo. Mas o primeiro é meu. Então pode ser que alguém, até na boa intenção, se dedique tanto à sua família e erre. Eu tenho visto isso de perto. Pais que os filhos, quando lembram deles, foram exemplares. Um pai presente, uma mãe doadora. Eu só tenho boas emoções, mas que cresceram tudo desviado e longe de Deus. Porque embora tiveram uma boa paternidade, um preenchimento emocional, tiveram quase nada espiritual. Porque esses pais, entendendo algo que era bom, legítimo, certo e importante, se embriagaram com isso, a ponto de esquecer que tinha algo ainda mais importante com isso, e que se combinasse os dois, teriam algo muito melhor. Agora deixa eu te dizer, querido, a maneira como você ensina os seus filhos, para aqueles que já têm e para os que ainda não têm, não é só através daquilo que você fala, é através do seu exemplo. É através do seu comportamento. E esses bichinhos, desde crianças, percebem mais coisas do que a gente imagina. Aí eu fico tentando imaginar o que é que um pai acha que está transmitindo para o filho. Quando ele consegue, numa quarta noite, 9 horas da noite, não importa quão cansado ele está do trabalho, e ele diz, meu filho, nós vamos para o estádio assistir nosso time jogar. Está frio, está chovendo, ele gasta um dinheirão de ingresso, ainda passa nervoso e raiva, porque aquela miséria daquele time perde. Mas aí chega o domingo, e o filho diz, pai, vamos na igreja? Não, papai está cansado. Na quarta-feira, 9 da noite, depois do trabalho, ele não estava cansado para ir no jogo. No domingo, depois de meio dia de descanso no sábado, e o domingo inteiro, ele está cansado. O que, que ele está dizendo? Aquele negócio que nós fizemos na quarta vale a pena o sacrifício. Esse aqui não. Sem nenhuma palavra, a mensagem e os valores foram transferidos. Ninguém pode dizer que algo é importante, querido, se não dá tempo, atenção e não investe naquilo. E muitas vezes a gente tenta falar da importância que o Senhor tem, quando ele não tem importância, quando ele não é a prioridade, nem na nossa agenda, no nosso tempo e nem no nosso investimento. E a gente não percebe que até na boa intenção de cuidar, a gente ainda pode se embriagar. Eu repito, não estou falando que nenhuma dessas coisas são ruins em si mesmo. Eu estou dizendo que elas podem ocupar um lugar errado. Uma das desculpas que o Senhor Jesus disse que apresentaram lá em Lucas 14 para não ir à ceia, ao convite para o banquete, é quando o camarada diz lá no verso 20, casei-me, não posso ir. O casamento é ideia de Deus. Eu falei aqui semana passada, não dá para dizer que a escolha do casamento seja errada. É ideia e plano de Deus. Errado é a escolha que alguns fazem de com quem vão casar. É aí que às vezes a bagunça acontece. Mas não dá para dizer que isso seja errado. Agora, eu posso me doar isso de tal maneira a ponto de deixar de me consagrar desimpedidamente ao Senhor? Sim, Paulo falou isso em 1 Coríntios 7. Então, diferente da embriaguez natural, que a gente olha e diz, aquela miséria do álcool, o causador. Quando a gente fala do espiritual, não dá para tratar como ruim as coisas em si. Mas errado é a maneira como nós nos relacionamos, às vezes, com coisas que são boas e que são legítimas. Mas a ideia não é só mostrar que existe uma embriaguez espiritual e definir alguns tipos para que te ajude a alertar. É a gente descobrir como prevenir, como evitar. Esse é o ponto principal. Mas antes de falar como prevenir, eu acho interessante quando a gente vai estabelecendo esses paralelos, porque, irmão, raríssimas exceções, salvo raríssimas exceções, normalmente aquele cara que já está embriagado ou que quer se embriagar, ele nunca quer fazer isso sozinho. Se você prestar atenção, e já tentei tirar muito bêbado da rua e de bares, a maioria deles não quer só beber sozinho, ele quer alguém bebendo junto. Vamos beber comigo, que hoje eu estou pagando. Às vezes ele não está pagando, ele diz, vamos beber e hoje quem paga é você. Irmão, isso eu não treinei fazendo, foi só assistindo, tá bom? Agora, sabe o que eu percebo? Que no plano espiritual não é muito diferente. Normalmente, quem está se embriagando, ele não se limita só a ele. Ele acaba querendo envolver os outros. Se você prestar atenção no que Jesus falou de Marta e Maria, Marta, além de estar embriagada, distraída, ela quer arrancar Maria de lá. Ela quer embriagar a Maria do mesmo jeito que ela, no mesmo trabalho que ela, no mesmo ativismo que ela. Porque consciente ou inconsciente, parece que a gente deve processar algo mais ou menos assim. Se eu tratar aquele que está fazendo como, o que é certo como normal, então o errado ou anormal sou eu. Então é melhor tratar aquele que está fazendo certo como se ele tivesse errado e eu achar que o certo sou eu. Então certo sou eu que estou trabalhando, que dou um ativismo, e não ela. E de alguma forma parece que isso alivia a barra. Aí de vez em quando você vê um crente reclamando do outro, diz, aquele é muito fanático. O que ele está querendo dizer? O outro ora demais, não é ele que ora de menos. O outro vai demais na igreja, não é ele que vai de menos. E de alguma forma, a gente está classificando o outro. E se a gente puder, ainda tenta arrancar o outro de lá. Não bastasse não estar buscando a Deus como deveria. Parece que para a coisa ficar boa e tranquila, a gente tem que nivelar todo mundo no lugar onde nós estamos. Embriaguez, querido, não é só um assunto sério. É um inimigo perigoso e sutil. Dos mais ninja na vida espiritual. Que chega, a gente fere sem nem ver de onde que veio e como é que aconteceu. Agora, como evitar? Eu acredito que a principal maneira de lidarmos com isso é quando o Senhor, de fato, tem esse lugar de importância continuamente cultivado, a ponto de a gente não deixar que nenhuma dessas outras coisas sejam tão importantes a ponto de tirar os nossos olhos dele para colocar nessas coisas. Agora, como preservar esse lugar? Como chegar e ficar nesse lugar onde nada mais importa? Eu acredito que nós temos que cultivar alguns valores e práticas. E se você não conseguir lembrar muita coisa do que eu falei hoje, eu espero que você pelo menos lembre essas três questões práticas que eu quero colocar agora. Em primeiro lugar, eu acredito que nós precisamos de um envolvimento mais profundo com a palavra de Deus. Em segundo lugar, eu acredito que nós precisamos nos encher do Espírito Santo e entender a importância que isso tem na vida cristã. Em terceiro lugar, e o que vai ajudar os dois primeiros, é a prática do lugar secreto, do tempo a sós com Deus, do devocional diário. Um dia desse alguém me perguntou, pastor Luciano, o que o senhor acha? Que é uma das grandes causas da maioria dos crentes não ter uma vida espiritual muito relevante, de não viver o melhor de Deus, de não ser tão frutífero, de às vezes ter uma vida que beira o medíocre, cheia de fracasso e tropeço. Eu falei, olha, é difícil generalizar, mas se tivesse que generalizar para uma coisa só, sem titubear, disparado na estatística, eu diria que talvez o nosso maior problema é a falta do tempo devocional com Deus. A maioria de nós quer viver de cultos semanais, de reuniões semanais, e não entende a importância de cultivar um relacionamento diário com Deus. E você não pode, querido, ter nenhum tipo de relacionamento profundo com alguém que você vê só de vez em quando, com quem você não gasta tempo. Antigamente se dizia que para conhecer alguém você tem que comer alguns sacos de sal, que é o tipo de coisa que demora para consumir. Era uma maneira de dizer que tem que ter tempo junto. Não tem como chegar a um lugar de intimidade sem tempo junto. Agora, eu não entendo como a gente imagina ser possível ter uma vida espiritual extraordinária sem devoção com Deus, sem tempo diário com Ele. Essas coisas deveriam ser inegociáveis. Mas vamos voltar na ordem e falar primeiro da palavra de Deus. Moody, o grande evangelista, dizia, referindo-se à Bíblia, ou esse livro me afastará do pecado, ou o pecado me afastará desse livro. Irmão, o relacionamento com a palavra de Deus não diz respeito apenas a gente ter informação. Não é só ter conhecimento, não é só entender a doutrina. Embora essas coisas são importantes, é muito mais do que isso. O relacionamento com a palavra, ele desperta em nós uma consciência espiritual. E essa consciência nos guarda, nos preserva. O primeiro versículo da Bíblia que minha mãe me fez decorar aos 4 anos de idade, eu ainda lembro muito bem, Salmo 119:11, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ela diz, antes de você começar a entender a Bíblia, entenda por que é importante você entender a Bíblia. Isso vai te manter longe do pecado. Eu quero te dar um exemplo bíblico disso. Vá comigo para Deuteronômio, capítulo 17. Deuteronômio, capítulo 17. Eu quero que você observe a instrução que Deus deu a respeito de um futuro rei que a nação de Israel ainda viria a ter. Nem existia nessa época. Mas Deus já estava regulamentando como deveria funcionar a coisa. Ele diz, porém, verso 16 e 17, porém este não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos disse, nunca mais voltareis por esse caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie, nem multiplicará muito para si prata ou ouro. Três advertências, ou advertência em três áreas específicas. Eu particularmente acredito que isso aqui não é aleatório. Até porque essas três áreas, e eu quero classificá-las como três áreas de perigo, onde há necessidade de vigilância. Ele está falando do ego, ele está falando de prazeres carnais e a sedução que isso pode ser, e do envolvimento com as coisas materiais. Ego, não multiplicará para si cavalos. No contexto de hoje, irmão, a gente pensa no cavalo muito mais como algo ruim do que como algo bom. A gente imagina algo muito distante do que era a realidade naqueles dias. Falando de um rei, de um líder de uma nação, quanto mais cavalos ele tivesse, significava que ele tinha um status, um poderio militar e um reconhecimento diferenciado. É por isso que você vai ler tanto nos Salmos como no livro de Provérbios. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós fazemos menção do nome do Senhor. Está dizendo, a gente não se orgulha nessa força, nesse poderio militar que é tão importante para um rei natural. A gente coloca nossa confiança em Deus. E Deus está falando de um rei que, ao multiplicar aquilo, colocaria a sua confiança naquilo, celebraria aquele nível de reconhecimento que aquilo geraria, mas afastaria o seu coração de depender do Senhor. Deus diz, não vai multiplicar para si mulheres. Basicamente, ele está dizendo, leve a visão dos prazeres carnais na rédea curta. Não multiplique para si muita prata ou ouro. Saiba ter contentamento e não se dê seduzir pela avareza, pela ambição e pela cobiça. Por que eu disse que isso não é aleatório? Porque quando chegamos no Novo Testamento, e vemos tanto em Mateus 4 como Lucas 4, a tentação de Jesus no deserto, o diabo explora as mesmas três áreas. Ego. Se você é o filho de Deus, lança-te do pináculo do templo, pois está escrito que aos seus anjos dará ordem para que te segurem. Irmão, existia uma forma de estrear no ministério, ser revelado à nação de Israel como Messias, com mais pompa e estardalhaço, do que pular do pináculo do templo, descer segurado pelos anjos e dizer, cheguei. Porque a gente não está vivendo aquele contexto do reconhecimento, do desprezo que ele sabia que passaria, às vezes passa desapercebido. O diabo tentou na área dos prazeres carnais, o apelo não foi para a questão sexual, mas para Jesus, depois de 40 dias sem comer, transforma essas pedras em pães. Ele apelou para a área de posse e conquista daquilo que é natural e material, sim. Dar-te-ei os reinos e as glórias desse mundo todo, se você se prostrar e me adorar. Então, embora as pessoas não caiam, não tropeçam só nessas três áreas, não dá para negar que elas talvez possam ser classificadas como as áreas de maior vulnerabilidade. E Deus está dizendo para o rei o que ele não deve fazer, brincar nessas três áreas. Mas Deus não fala só do que não fazer de errado. Eu falo do que ele tem que fazer de certo. Além de não fazer o que é errado, o que ele tem que fazer de certo para evitar aquele caminho. Olha o versículo 18 e 19 de Deuteronômio 17. O Senhor diz, quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si uma cópia dessa lei no livro, do que está diante dos levitas e sacerdotes. Naquela época as pessoas não tinham cópia da Bíblia. Era só os sacerdotes que tinham. Eles liam nas reuniões públicas e o povo vinha para ouvir a leitura pública das escrituras e aprender com elas. Não tinham cópias. Essa facilidade que depois da impressão e agora do arquivo eletrônico nós temos, de todo mundo ter só a cópia da Bíblia, nunca foi a realidade da maior parte da história da igreja. E mesmo em tempos atuais, ainda existe gente que não tem essa facilidade. Eu não sei se você já leu o livro O Homem do Céu, do irmão Yun, chinês. Hoje ele vive na Europa, já esteve conosco aqui em Curitiba. Ele conta que quando teve acesso à sua primeira Bíblia, porque a igreja perseguida lá é vedada dessas coisas, ele no primeiro mês, ele decorou o livro de Mateus inteiro, os 28 capítulos, cada um dos versículos. Porque como não podia andar com a Bíblia, pelo menos quando encontrasse as pessoas, ele poderia transmitir. Nós temos uma facilidade, algo de tanto valor, e a gente não consegue nem mensurar ou valorizar isso. Deus está dizendo para esse rei, por que você tem que ter uma cópia? Verso 19. O terá consigo e nele lerá todos os dias da sua vida. Diga comigo, todos os dias da sua vida. Irmão, se a gente se dedicasse um pouquinho mais. Eu conheço um monte de crente com anos e anos e anos de vida que eles nunca leram a Bíblia toda. Irmão, se de segunda a sexta, dia de aula ou de trabalho, pensa assim, você lê 3 capítulos por dia, 3, que dá para parcelar um de manhã, um no almoço, outro à noite. E sábado e domingo, você lê 4, aumenta só 1. Todo ano você lê a Bíblia inteira, todo ano, ano após ano. Todo dia alguém falou, pastor, o que o senhor acha de ler a Bíblia um ano? Eu falei, eu acho que é o mínimo do mínimo do mínimo. Porque pior do que isso, irmão, está muito ruim. Mas se a gente aprendesse a gastar tempo com a palavra todos os dias, isso iria proteger o nosso coração e manter acesa a nossa consciência de quem ele é. A segunda coisa é encher-se do Espírito. Em Efésios 5,18, Paulo diz, não se embriaguem com vinho, mas encham-se do Espírito Santo. No dia de Pentecostes, quando foram cheios do Espírito, alguns olhavam e diziam, eles estão embriagados. E quando você percebe essa associação de enchimento do Espírito Santo com outro tipo de embriaguez, dá para entender o que Paulo está dizendo mais ou menos assim, não se embriague com o vinho natural, nem essa embriaguez espiritual ruim, mas se encha do Espírito Santo, se embriague dele, porque essa boa embriaguez vai te impedir da ruim. Agora vamos falar a respeito do que é ser cheio do Espírito, porque a maioria de nós não entende. Quando a gente pensa em enchimento, a gente imagina mais ou menos um vasilhame, o Espírito Santo como se fosse líquido enchendo a gente. Então, uma garrafa, uma jarra, o que você imaginar. Você imagina que tem gente aqui, ele está com pouco Espírito Santo, o outro está pela metade, o outro está 3/4. Mas não é esse o conceito bíblico. Porque João 3,34 diz que Deus não dá o Espírito por medida. O Espírito Santo é uma pessoa, não é uma coisa, ele não é divisível. Não tem como Deus te dar pouco Espírito Santo e dar muito Espírito Santo para o outro. Quando a Bíblia fala do cheio, não é quanto do Espírito Santo você tem. Cheio significa totalmente preenchido. Na verdade, é quanto o Espírito Santo tem de você. É quanta rendição, é quanta entrega. E isso se cultiva num relacionamento diário. Nós precisamos de um enchimento diário. Quando Paulo diz em Efésios 5,18, enchei-vos do Espírito, há uma conjugação que a gente não tem um equivalente no português como eles têm no grego, que é chamado pelos estudiosos de tempo contínuo. O máximo que a gente tem no português é o gerúndio. O gerúndio indica uma ação no momento. Se alguém falar, Luciano está pregando, eu estou fazendo isso naquele momento, não quer dizer que eu vou continuar fazendo isso sem parar. Mas ele indica a ação do momento. O tempo contínuo é quase como se a gente, na hora de traduzir, falar o seguinte, fulano está comendo, vai continuar comendo, sem nunca parar de comer. Fulano está andando, ou como diria o paulista, andando, comendo, pulando, sem nunca parar de andar, comer ou pular. E quando ele diz enchei-vos do Espírito, ele está falando de um enchimento contínuo, ininterrupto. Nós precisamos nos encher continuamente. Cada dia nós temos que nos render. Cada dia nós temos que nos deixar ser totalmente preenchido. E sem cultivar comunhão e entrega ao Espírito Santo, a probabilidade da embriaguez, que termina lá na frente com queda e pecado, é grande. Agora, essas duas coisas igualmente importantes, o Espírito e a palavra. Jesus diz, errais. Não conhecendo nem as Escrituras, palavra, e nem o poder de Deus, a ação do Espírito. São os erros que nós mais cometemos. Essas duas coisas podem ser cultivadas onde? Naquilo que Jesus chamou do lugar secreto. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu Pai em secreto. Nós não podemos viver só de culto público. Nós precisamos de tempo com Deus todos os dias. Mesmo que você não tenha horas de oração, se você tiver aquele pequeno tempo de qualidade, ao longo do dia, manter seu coração sintonizado, porque a Bíblia diz orar sem cessar. A Bíblia não diz para orar só no quarto, tem aquele tempo de qualidade. Existe uma comunhão contínua. E se a gente aprender a cultivar isso, vai fazer toda a diferença na nossa vida. Quando a Bíblia diz acautelai-vos, é porque você precisa tomar cuidado, porque se não tomar, a embriaguez é certa. E quando a embriaguez chega, o prejuízo vai se instalando aos poucos. Eu quero que você se coloque em pé, por favor. Eu aprendi quando criança, ouvi isso do meu pai, não sei de quem ele ouviu, com quem que ele aprendeu. Mas ele sempre usava essa alegoria. Ele dizia que se você pegar uma rã e jogar num caldeirão de água fervente, de água quente, do jeito que ela bate lá, ela salta e dispara fora. Porque ela sente aquela mudança intensa de temperatura, ela percebe o perigo e ela vaza depressa. Mas ele dizia que quando existe uma mudança lenta, bem gradual, de temperatura, é possível você colocar a rã numa panela com água fria, ligar aquele fogo baixo, que antigamente a gente chamava de banho-maria, e aquilo vai mudando gradualmente a temperatura. Essa mudança lenta, a rã não percebe. Então você nem precisa tampar o caldeirão. Pode deixar aberto com espaço para ela fugir, mas ela não vai fugir, ela vai morrer cozida. Porque aquela mudança gradual, ela não percebe. Eu acredito que muitas vezes, eu e você já passamos aquele ponto que o diabo vai jogar a gente na água quente do pecado e a gente vai aceitar. Mas o problema é que às vezes ele vai cozinhando em banho-maria. Um pouco de distração aqui, um pouco de embriaguez ali. E a gente simplesmente vai relaxando. Isso acaba nos enredando. Eu vou repetir algo que eu tenho falado aqui bastante, especial nesses assuntos que nós estamos ministrando. Eu não vim aqui te apontar o dedo. Eu não vim aqui jogar pedra em você. Alguns, eles têm muita dificuldade de lidar com o confronto. Seja o tipo de criação, seja o tipo de temperamento. Alguns, quando são confrontados no erro, eles se fecham. Eles se colocam debaixo de culpa, de condenação. Eles têm aquele comportamento quase extremo, tá? Eu não presto para nada, mesmo não adianta nada, quer saber, estou fora. Não é isso que Deus espera de nós. Quando no livro do Apocalipse, o Senhor Jesus diz, eu tenho, porém, contra ti que abandonar seu primeiro amor, ele está confrontando, tá? Mas o que, que ele diz? Lembra de onde caíste? Ele diz, arrependa-se. Ele diz, e volta à prática das primeiras obras. Ele está dizendo, eu não estou confrontando você para dizer que é um caso perdido. Eu quero que você saiba que eu quero você de volta. Eu quero que você saiba que isso tem conserto. Eu quero que você saiba que você pode se arrepender e eu quero que você volte. Porque o propósito é a cura, é a restauração. Então, a minha oração é que você possa receber isso da forma correta. Eu não vim aqui pisar em você. Eu estou compartilhando as correções de Deus na minha vida, na esperança de que a carapuça lhe sirva, de que isso também te ajude. E há algo que eu e você precisamos entender. Que a única razão que leva Deus a lutar com tanta insistência por esse nível de relacionamento mais profundo, lutar para ter cada um de nós desse lugar, é pelo tanto que Ele nos ama. Irmão, há uma coisa que me fascina e minha cabeça nunca vai entender. É esse amor que a Bíblia classifica como acima do entendimento. Não dá para entender o amor de Deus. Mas quando nós o sentimos, numa percepção de revelação que seja mínima, a gente vai chegar àquela conclusão de Paulo em 2 Coríntios 5,14, o amor de Cristo nos constrange. Como eu posso falhar tanto com Ele? E Ele continua lutando para extrair o melhor de mim. Que Deus é esse que desde que criou o homem, lá no jardim colocou o primeiro casal, não respeitou nem a lua de mel do casal, estava todo dia querendo ter comunhão. Que Deus é esse que em vez de apenas satisfazer com um comportamento religioso, e diz a intimidade do Senhor, é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. E nós precisamos entender que a única razão para Ele exigir um pouquinho mais de mim e de você, porque Ele não apenas quer ter mais de nós, Ele quer que através de conseguir mais de nós, nós também possamos ter mais dEle. Eu gostaria que você falasse com Deus por alguns instantes e deixasse Deus falar o seu coração. Coloque a sua vida diante dEle. Talvez você precise reconhecer que você não chegou nesse lugar onde nada mais importa, ou que talvez você o tenha perdido. E que isso precisa ser resgatado, isso precisa ser restaurado. E esse é um excelente momento para que você comece a não só lembrar o que você já teve, mas a se arrepender. A decidir pegar o caminho de volta. Talvez seja uma hora de perceber a voz de Deus trazendo advertências para áreas onde talvez você já esteja se embriagando. Onde você esteja cedendo terreno aos poucos, ainda que talvez não tenha sucumbido ao pecado, às distrações, à embriaguez, podem estar te envolvendo, te seduzindo, lentamente tirando os seus olhos dele, roubando a importância que ele tem. Quando outras coisas parecem se tornar quase tão importantes quanto o Senhor Jesus, isso deveria ser um sinal de alerta na minha e na sua vida. Espírito Santo, vem sobre nós. Ajuda-nos, Senhor, a entrar nesse lugar de entendimento, de percepção espiritual, de resposta. E nós oramos por despertamento espiritual. Nós oramos não apenas por arrependimento e conserto, mas por despertamento espiritual. Nós queremos entrar nesse lugar de fascinação, onde falamos da sublimidade do conhecimento do nosso Senhor, onde conseguimos te desejar mais do que as outras coisas. Não apenas aqui, não só agora, mas a partir de agora, nós clamamos: sopra sobre nós, traz despertamento. Nós clamamos que aquilo que o Senhor está fazendo nesse lugar não termine quando saímos. Nós não queremos te tratar como uma torneira que é fechada, um interruptor que é desligado. Nós queremos que a boa obra começada continue e seja aperfeiçoada. Nós queremos que o Senhor tenha cada vez mais de nós. E sabemos que inevitável e consequentemente também teremos mais do Senhor. Ajuda-nos. Eu quero abençoar e fortalecer cada um dos meus irmãos e irmãs nesse lugar. Pedir a graça do Senhor sobre as suas vidas. Em nome de Jesus. Clamar por dias de despertamento. Dias de retorno a esse lugar de comunhão e intimidade. Em nome de Jesus. Se você crê e concorda, diga amém.
Para adquirir mensagens, livros e outros materiais do nosso ministério, ligue 41-3016-6588 ou acesse o nosso site www.orvalho.com.